Estamos aqui desde o dia 24 de fevereiro, pensando a vida da Igreja, pensando a vida do país em que nos encontramos e vivemos a fé recebida, a fé testemunhada e a fé celebrada. Para esta conferência de imprensa estão eu, Paulo, Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda, Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e Vice-Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e Vice-Presidente da Conferência Episcopal, Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda e Presidente da Conferência Episcopal, e à minha esquerda, Dom Belmiro Chisengeti, Bispo de Cabinda e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Eu passo a palavra ao Sr. Dom Belmiro para que faça a leitura do comunicado final, que é uma síntese dos temas que foram tratados, das resoluções, decisões tomadas nesta Assembleia.
Comunicado da imprensa da CEASP, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. De 24 de fevereiro a 1 de março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora da Mochima, Diocese de Viana, teve lugar a primeira Assembleia Plenária Anual da CEASP, que contou com a presença de todos os bispos da CEASP, destacando-se as presenças de Dom Joaquim Nyanganga Tshiombe, Bispo Eleito do Uíge, e do Padre Adão António, Administrador Diocesano de Malanje. Destacamos igualmente a presença de Dom Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, que dirigiu palavras de saudação e de apreço a todos os bispos reunidos em plenário. No discurso de abertura, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidente da CEASP, destacou as seguintes questões de pertinente atualidade: a solidariedade com os pobres, sobretudo com os doentes, sobretudo da Covid-19, e uma palavra de apreço para os agentes sanitários que enfrentam com coragem este mal. Igreja serva dos pobres, que deve comprometer-se com eles e ajudar na procura de soluções para se combater a fome e a pobreza. A convivência social, a necessidade de maior diálogo e tolerância para que não se desperdicem as conquistas já alcançadas no caminho da paz e da reconciliação nacional. E a urgência da cultura do encontro, que permite que nos abracemos como irmãos. Deliberações. Na sequência dos trabalhos, os bispos aprovaram 1. A mensagem pastoral sobre o momento atual, intitulada Angola, Casa de Paz, Liberdade e Fraternidade. 2. As propostas para a criação de 3 dioceses, sendo 2 a desmembrar da Arquidiocese de Lubango e 1 a desmembrar da Diocese de Benguela. 3. A criação do Instituto Missionário Adjentes Mamá Mochima, da CEASP, e que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo. 4. A realização do 2º Simpósio Internacional de Pastoral Bíblica, a realizar-se em Luanda, de 17 a 19 de setembro de 2021. 5. A nota pastoral sobre o uso indevido por não católicos de terminologia eclesiástica católica, símbolos, vestes e materiais litúrgicos. 6. O regulamento interno dos escuteiros católicos de Angola a experimento por 3 anos. 7. A vinda e a peregrinação nas dioceses de Angola e São Tomé dos ícones da Jornada Mundial da Juventude de junho a agosto de 2021. Conclusões e recomendações. Uma maior disponibilidade das congregações religiosas para a missão pastoral nas dioceses mais carenciadas de missionários. 2. A necessidade da retomada da catequese para as crianças em todas as dioceses, observando as regras de biossegurança. 3. Desejamos ver devidamente reconhecido nas medidas do estado de calamidade decorrentes da Covid-19 o direito dos católicos de celebrar diariamente a Santa Eucaristia, tal como são permitidas outras atividades de caráter social. 4. Na análise da situação do país e da leitura dos relatórios das dioceses, os bispos constataram: a linha A, continua a agudizar-se a situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. A linha B, falta de chuva no centro e sul do país. Esta falta volta a levantar o espectro da fome, pelo que apelamos às autoridades a criarem um plano de contingência. C. Os bispos manifestavam-se preocupados com a degradação do discurso político que ameaça desmoronar o edifício da unidade nacional, reconciliação, justiça e paz em construção com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a nação e com a ética. D. Os bispos apoiam e solidarizam-se com os bispos da província eclesiástica de São Limo, que em comunicado deploraram e condenaram os atos de violência que resultaram em mortes e violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos na vila de Cafunfo. Outros sim, apelam para que, a bem da harmonia e do convívio plural entre todos, seja apurada a verdade material dos factos e responsabilizados os que agiram contra a lei de um e do outro lado. E, em algumas zonas do país, sobretudo nas fronteiras, adivinhos determinadas seitas religiosas vindas de países limítrofes usam a tática de acusar cidadãos de feiticeiros, inclusive catequistas, de forma a serem desacreditados e expulsos das comunidades, deixando-as sem possibilidade de educação cristã, a maior parte das vezes destruindo famílias e o próprio tecido social das comunidades perante o olhar impávido das autoridades civis. F. Com grande e grave preocupação, assiste-se a uma corrida desenfreada pela exploração de hidrocarbonetos em áreas sensíveis, como parques e reservas naturais, colocando em risco a biodiversidade e a sobrevivência das populações. G. Em tempo de quaresma, os bispos convidam todos os cidadãos ao arrependimento pelos pecados pessoais e sociais cometidos e a conversão autêntica ao Evangelho, tendo em vista o bem comum e a felicidade de todos. Audiências e celebrações. Ao longo dos trabalhos, os bispos receberam em audiência a senhora Maria Melânia Vandila, a administradora adjunta da Kisama, a Comissão Bíblica Nacional, representada pelo padre Bonifácio Chimboto, irmã Elizabeth Corraza e o senhor Samuel Pacheco, uma delegação da Caritas Nacional, integrada pelos senhores Eusébio Amarante, diretor Cessan, e José Quintas, novo diretor, a Comissão de Justiça e Paz da Ciastro, representada pelo padre Celestino Ipalanga, a doutora Frauzina Paiva e o senhor Moura Jorge. O padre Isaías Cacinda, secretário-geral da CESMIRA, Conferência dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos de Angola. E a senhora Andrea Baltazar, coordenadora nacional do projeto Pro Futuro. Os bispos participaram no domingo 28 de fevereiro na esplanada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, na celebração da missa solene presidida por sua eminência Dom Eugênio Cardeal da Ocosso, que celebrava as suas botas de prata episcopais. Santuário da Muxima, Diocese de Viana, 1 de março de 2021, os bispos católicos de Angola.
Temos um outro documento a apresentar. Será apresentado por Sua Excelência Reverendíssima Sr. Dom José Mandalimbamba, Arcebispo de São Limo, Vice-Presidente da CEASTA, e
que é a mensagem pastoral sobre o momento atual. A palavra ao Sr. Dom José Manuel Imbamba. Excelência Reverendíssima, por favor.
Mensagem pastoral sobre o momento atual. Angola, Casa de Paz, Liberdade e Fraternidade. Vindos de várias partes da nossa terra e trazendo conosco as alegrias e as esperanças, bem como as tristezas e angústias das pessoas a quem servimos, como São Paulo, mandatados pelo Senhor Jesus, somos obrigados a refletir sobre o momento atual do nosso país, aplaudindo as luzes que a tornam brilhante, mas também, como Raquel, lamentando sobre as sombras que escurecem as vidas dos nossos filhos, para finalmente propormos caminhos que juntos podemos trilhar depois de discernidas as causas das sombras. Entre elas, assinalamos um contexto mundial muito adverso, contexto marcado por fatores como os extremismos religiosos e populismos políticos, resultando em instabilidades com impactos em muitas nações, permanência prolongada do preço baixo do petróleo, que é ainda o nosso maior produto de exportação e fonte de divisas, e crise geral dos preços de bens e serviços, causada principalmente por especuladores financeiros. Mas destaque particular tem a pandemia da Covid-19, que há mais de um ano mata centenas de milhares de pessoas, debilita quase irremediavelmente a saúde de milhões, arrasa as empresas, lança para o desemprego grande parte da população trabalhadora do mundo e semeia o medo e a incerteza nas crianças e nos jovens. Nenhum governo ficou sem ser enfraquecido e destituído das possibilidades de cuidar do seu povo como desejava. Angola e o seu governo também sofrem estes abalos. Sobre Angola, como pastores, queremos destacar alguns aspectos que marcam o momento atual. Reconhecemos a abnegação com que muitos agentes sanitários cuidam dos doentes, arriscando as suas vidas. Mas sentimos que a falta de meios de segurança afeta a muitos deles e que a carência de profissionais, medicamentos e equipamentos adequados faz que não sejam devidamente atendidos pacientes das patologias mais comuns no nosso país. Constatamos com alegria que, alcançada a paz em Angola, a esperança de vida da sua população vem crescendo paulatinamente, ao mesmo tempo que, em praticamente todo o território nacional, cada um de nós vem sentindo a sua integridade física cada vez mais assegurada. Não podemos, porém, esconder o facto de nos sentirmos chocados com os casos de assassinatos, mediáticos ou não mediáticos, como por exemplo os de Cafunfo, e os de mulheres às mãos de seus maridos e amantes. Casos que nos envergonham, justamente quando queremos deixar muito para trás a experiência traumática da nossa guerra. Infelizmente, constatamos com dor que crimes organizados levados a cabo por grupos motivados por propósitos maliciosos, excessos de agentes da ordem, roubos isolados para satisfazer necessidades nem sempre indispensáveis e até paixões afetivas descontroladas, integram o leque de razões de tais tipos de assassinatos. Ademais, as acusações de feitiçaria e a consequente exploração económica por parte de supostos descobridores das causas profundas, adivinhos, que muitas vezes apoiados por algumas autoridades tradicionais e civis, paralisadas pelo medo e pela crença de que tudo o que irrompe o curso natural da vida e da saúde, deve atribuir-se ao feitiço, enriquecem-se depauperando as famílias, torturando os cidadãos e destruindo comunidades inteiras. Os autores morais e materiais, bem como aqueles que deviam evitá-los por serem guardiães da ordem pública, devem ser devidamente questionados e responsabilizados. Por isso, pedimos a quem de direito que não deixe cair no esquecimento estes fatos, mas que eles sejam devidamente investigados e que com tal transparência sejam determinadas as responsabilidades. Ademais, partilhamos com os fiéis católicos e todas as pessoas de boa vontade a convicção de que, como angolanos, unidos e determinados, podemos instaurar entre nós uma ordem que venha a tomar plenamente efetivos os nossos direitos e liberdades, ordem querida por Deus e, em última análise, ansiada por cada coração humano. O nosso percurso histórico prova que somos um povo que é capaz de mostrar ao mundo que ama a vida e pode servir de inspiração para outros que ainda se confrontam com guerras entre irmãos. As promessas de cada vez maior proximidade aos cidadãos, assim como os bens e serviços prestados pelo Estado, vão se expandindo geograficamente. Contudo, persistem e, em alguns casos, agudizam-se as assimetrias entre as populações periurbanas e as urbanas, as do campo e as das grandes cidades, as do leste e as do litoral. Assimetrias estas refletidas também nos preços dos produtos para as necessidades básicas, na inacessibilidade à eletricidade e à água canalizada, na indisponibilidade dos serviços de saúde, educação, registro civil, segurança social e financeiros, asseguramento policial, na inacessibilidade ao emprego na função pública, entre outros. Reconhecemos as melhorias, mas para muitos angolanos ainda é um pesadelo tratar do bilhete de identidade, renovar a carta de condução, o livrete do veículo, legalizar o seu terreno ou obter a licença de construção da sua casa. Os jovens, que são aqueles que mais expressam frustrações com esta situação, bastas vezes falam do egocentrismo e da incapacidade dos governantes de olhar para além do interesse pessoal, de família e de grupo, o que torna o próximo num instrumento descartável, quando não útil. Por isso, apelamos a todos os governantes e particulares a trabalharmos decididamente para ultrapassar o escândalo destas assimetrias, que acabam por ajuntar-se ao conjunto de motivos de instabilidade e revolta, inclusive nas nossas fronteiras terrestres. A falta de estradas marginaliza várias regiões de Angola, com destaque para o leste, e é fonte das graves assimetrias que empatam o desenvolvimento do país. De fato, urge revertermos a lógica dos investimentos e partirmos das periferias do país, o que resultará em grandes vantagens para todos nós. Notamos que cada vez mais angolanos, adultos e jovens, vão tendo oportunidade de tomar controle das suas vidas, afirmando-se a consciência da responsabilidade em relação aos estudos, à formação profissional, ao emprego, à casa própria, à constituição de um patrimônio e à segurança econômica exigida pela vida. De facto, nos angolanos, cada vez mais vai crescendo a coragem para empreender e diminuir a dependência pessoal em relação ao Estado e ao emprego criado por outros. Infelizmente, porém, muitos angolanos veem-se frustrados com a violação e o assalto aos poucos bens, como terrenos, casas, dinheiros e meios de produção obtidos através de muitos sacrifícios e privações impostas às suas famílias já pobres. As forças de ordem da ordem, os serviços de fiscalização e instituições como as de defesa do consumidor ainda estão longe de garantir a real segurança dos bens das pessoas. Mas também, por frustrações acumuladas, medo, falta de hábito ou ignorância, muitos angolanos não ativam aqueles serviços do Estado. Julgamos que os agentes do Estado, ligados àqueles serviços, devem e podem melhorar o seu desempenho, ultrapassando o foco quase exclusivo no interesse pessoal e percebendo que a segurança alheia garante a sua. Estes agentes do Estado muito contribuirão para a paz social. Como país, muito temos feito para superar a dependência e nos orientarmos em direção à nossa segurança alimentar. Contudo, por todo o país, cresce o número de pessoas, sobretudo crianças, idosos e mulheres, que mal conseguem comer uma refeição por dia. Uns deambulam com seus corpos mal cobertos por farrapos, indo ao ponto de disputar por lixeiras para colher delas dejetos com que enganar o estômago e tapar o corpo. Outros, sobretudo nas zonas rurais, atingidas pela seca, deslocam-se para lugares onde esperam encontrar algum alimento e socorrem-se de coisas que só a fome apertada os obriga a ingerir. Outros sim, o aumento dos preços e a diminuição das receitas contribuíram para um notável aumento da prostituição em diversas zonas do país. Como já tínhamos afirmado anteriormente, se a pandemia da Covid-19 deve ser aqui considerada de facto, ela só destapou os erros de governação e a deficiente ousadia de todos nós em exigir destes a gestão imaculada do dinheiro e de outros recursos de todos nós. De facto, os dados publicamente acessíveis provam, por exemplo, que em todas as comunidades podíamos ter tido muito mais e melhores professores, médicos, gestores, investigadores, inventores e todos os outros profissionais de que precisamos como de pão para a boca. Paulatinamente, vamos acordando para a consciência de que somos abençoados por solos, águas e recursos necessários para a nossa segurança alimentar, ao mesmo tempo que vamos afirmando a nossa vontade de produzir para nós e para exportar. Por outro lado, as restrições nas deslocações transfronteiriças impostas pela pandemia da Covid-19 resultaram no aumento da produção e da circulação de muitos alimentos locais. Assim, temos razões para não retroceder, mas para nos firmarmos na nossa autossuficiência alimentar. Essencial como esta última é a segurança social, para a qual, infelizmente, cresce o número de angolanos que vai descontando. Felizmente cresce o número de angolanos que vai descontando. Mas a grande maioria ainda não tem garantias de segurança no desemprego, na maternidade, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice e noutros casos de perda dos meios de subsistência por circunstâncias alheias à sua vontade. Muitos empregadores continuam a não respeitar a obrigação de inscrição dos seus trabalhadores no sistema de segurança social. Muita gente tem empregos precários ou sobrevive na economia informal, que vai desde o trabalho no campo à venda ambulante aos negócios esporádicos de prestação de serviço. Mais grave ainda é o facto de os serviços de segurança social não estarem fisicamente presentes na vastíssima maioria do território nacional. Já se torna intolerável o facto de a maioria dos angolanos continuar excluída da segurança social, incluindo colaboradores da própria Igreja. Não vemos por que não tornar todo angolano em idade laboral obrigatoriamente inscrito e contribuinte no sistema de segurança social, mesmo que tal exija atribuição de subsídios e outras ajudas. Aliás, o facto de a maior parte da nossa população ser jovem torna-no recurso invejável para qualquer sistema de segurança social moderno e sério. Por outro lado, felizmente, cresce o número de empregadores e trabalhadores que vai observando os seus direitos e deveres respectivos. Mas, sobretudo no setor privado da economia, do camponês e pescador, passando pelas já poucas indústrias e transportes, às empresas culturais, registra-se falência ou quase falência, com o consequente desemprego ou subemprego de muitos pais e jovens cujos contratos foram rescindidos ou suspensos, retirando ou diminuindo-lhes os salários para se alimentarem a eles e às suas famílias. Outro sim, muitos trabalhadores estão sujeitos a condições subhumanas, às quais apenas se entregam porque derrotados pela falta de alternativas. Ora, se a crise provocada pela Covid-19 agravou a situação do desemprego e dos direitos dos trabalhadores, também mostrou que no passado desprezamos muitas oportunidades de ter uma economia mais forte e que menos viesse a sentir os efeitos dos abalos da pandemia. Como o paralítico abençoado e encorajado por Jesus, também somos convidados a pegar nos recursos e nos meios de produção disponíveis e, com o nosso saber, criar as oportunidades de emprego seguros e condizentes com a dignidade humana. Ainda convivemos com muitas manifestações da vida selvagem e muito de natural sobra do nosso meio ambiente. Contudo, já não temos quanto a natureza nos tinha brindado, por exemplo, de flora e fauna. A aplicação descontrolada de muitas das nossas práticas tradicionais, aliada a práticas gananciosas motivadas por interesses internos e externos, resultaram na destruição e ameaça de extinção de muitas plantas e animais, cuja recuperação é incerta. Sobretudo, lamentamos que esteja prestes a começar a agressão de muitos que muitos de nós temíamos, que seguiria as chamadas expedições científicas em santuários naturais, de que a bacia de Okavango é apenas um representante. Com o Papa Francisco e todos os que se dedicam à defesa do meio ambiente, encorajamos todos os angolanos de boa vontade a resistirem contra a continuação da destruição da nossa natureza, sob pena de comprometermos gravemente a vida dos nossos descendentes. Finalmente, constatamos com alegria a maior tolerância das formas de participação na vida pública, através do exercício dos direitos de expressão, de informação, de associação, reunião, manifestação e do direito geral a votar e a ser eleito. Entretanto, para que a comunicação social pública seja um espaço de informação isenta e objetiva, deve ser despartidarizada. Não se percebe como, até hoje, não é permitido a Rádio Eclésia expandir-se por todo o país através de repetidoras, o que contradiz as promessas eleitorais do partido governante. De facto, entre nós convivem ainda, de um lado, o discurso anunciador de mudanças positivas pelo Presidente da República e algumas autoridades do Estado, e do outro, a prática inadequada e agressiva da vasta maioria dos agentes do mesmo Estado. Prática correspondida com atitudes impacientes e também agressivas de muitas pessoas e grupos de cidadãos. As manifestações de rua e o clima geral de impaciência e tensão, protagonizados por partidos políticos e grupos civis, não serão reflexos deste convívio de contradições? As plataformas previstas para o diálogo e a concertação entre atores estatais e não estatais ainda não são espaços de liberdade, de imparcialidade e de verdade, nem as autarquias foram implementadas. Perguntamos-nos se estas contradições não terão como causa a nossa dificuldade de evoluir da lógica da relação entre militar e civil desarmado, entre líderes autoproclamados de messias e massas populares, e entre autoproclamados predestinados ao bem-estar e massas trabalhadoras. Ora, além do profundo sentimento de irmandade que nos une, sobretudo quando culturalmente agredidos por estrangeiros mal intencionados, em vários momentos da nossa história, fomos capazes de deixar para trás os nossos conflitos e abraçarmos-nos, por exemplo, criando as Forças Armadas Angolanas, formando o GURN, traçando e aproveitando leis e planos consensuais, bem como estabelecendo muitas plataformas de convívio e colaboração salutar em todos os setores da vida social. Isto prova que somos capazes de gerir as nossas diferenças com serenidade, que podemos e devemos dialogar, que podemos e devemos manter a devida proporção entre os nossos interesses particulares e os interesses comuns da nação. A nossa história e a nossa fé provam que somos capazes de superar as nossas diferenças e, unidos, construir pontes, dialogando e erguendo Angola como casa da fraternidade. Que Maria, a Senhora da Moshima e Mãe de Jesus, no qual todos somos irmãos, nos acompanhe nesta caminhada. Santuário da Moshima, Diocese de Viana, 1 de março de 2021, os bispos da SEASC.
Depois da apresentação do comunicado final e da mensagem pastoral, segue-se o período de perguntas e respostas. Portanto, a palavra agora aos senhores jornalistas, procurando interpretar o interesse, a curiosidade dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Tens a palavra.
Reina Celeste, Rádio Maria Angola. A pergunta que eu faço aos senhores bispos é relativamente a uma situação que já foi abordada logo no início da Assembleia. As consequências da pandemia geraram quer situações ligadas à economia e sociais, e aqui gostaria de saber, fora a atuação das Cáritas, que têm dado respostas a essas situações, se os prelados pensaram na criação de alguns programas ou planos específicos para responder às consequências geradas pela pandemia.
Eu gostava de saber como vai funcionar, para quando é que entra em funcionamento ou quando é que começam as obras do Instituto Missionário da Moshima. Na mensagem pastoral ouvimos falar, e o sacerdote acabou por falar em, o bispo acabou de falar da expansão da Eclésia, que não passa de uma promessa eleitoral do partido que governa. O que é que quer dizer exatamente com isso, uma vez que já se pode ouvir a Eclésia em alguns pontos do país?
Então, eu peço ao Sr. Dom Belmiro que responda à jornalista da Rádio Maria sobre os programas em curso promovidos pela Igreja neste tempo de pandemia para assistência às pessoas mais necessitadas, mais desprotegidas.
Bem, relativamente ao trabalho que a Igreja realiza ou tem realizado neste tempo de pandemia, como sabemos, fomos todos apanhados desprevenidos. E aquilo que nós procuramos realizar foi, em primeiro lugar, a sensibilização dos nossos fiéis e não só. Como sabe, a Rádio Eclésia prestou, e a Rádio Maria também, na pregação ordinária e nos seus programas, portanto, essas duas rádios, naturalmente comprometidas com a causa comum, prestaram um grande serviço de sensibilização e de apelo para os cuidados em relação à pandemia. E creio que esses apelos ajudaram em grande medida aquelas que eram as iniciativas gerais da própria sociedade, do próprio governo, que também aglutinadas permitiram que o nosso país não atingisse números exponenciais. Houve previsões muito mais pessimistas e, de facto, o trabalho de todos nós permitiu que nós chegássemos a números tão altos. Por outro lado, foi feito nas dioceses um trabalho de ajuda aos mais carenciados. Houve iniciativas em relação à ajuda alimentar, houve também iniciativas em relação ao fabrico e à distribuição gratuita de máscaras, não destas cirúrgicas, mas aquelas mais simples feitas por muitos dos nossos serviços. E também nós tivemos, infelizmente, fomos tocados por mortes de pessoas no clero, diretamente o arcebispo de Malange, um outro sacerdote, religiosas, mortos pela Covid-19. Acabaram também por ser momentos que permitiram tomarmos consciência da doença, mas, sobretudo, ajudarmos as pessoas também a terem consciência da doença. Porque as limitações impostas pelos funerais dos que morrem da Covid-19 são, de facto, um bocadinho duras para o nosso contexto cultural, mas também essas mortes permitiram também um espaço de anúncio, de sensibilização, ajudando as pessoas a tomarem consciência de que as restrições não eram só para aqueles que eventualmente não tivessem cargos ou responsabilidades altas, mas eram para todos. E, portanto, de modo geral, podemos dizer que foi um contributo que foi dado e tem sido dado dentro das limitações possíveis.
Em relação à questão que tem a ver com a criação do Instituto Missionário Adjente Mamamushima, é um instituto que nasce de uma necessidade pastoral. Sentimos que Angola tem muitas zonas por evangelizar, muitas zonas despovoadas de missionários. Já não podemos olhar fora para mandar vir missionários. Nós temos-los aqui dentro e temos que formá-los. Então, é este projeto que nós temos para erigir este instituto, que vai se encarregar de evangelizar toda Angola e não só. Portanto, o ideal não é só virado para Angola, mas também para o mundo católico. É um instituto que vai nascer da SIAST. Estamos a trabalhar para que se dê corpo a este desiderato daqueles jovens que quiserem enveredar pela via sacerdotal, pois terem consciência desta missão, deste ir e levar aos irmãos o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, como projeto, depois terá os seus desenvolvimentos naturais dentro dos cronogramas que oportunamente estabeleceremos. Em relação à segunda questão, também parte exatamente do direito à informação. A Rádio Eclésia está a funcionar nas capitais provinciais. E Angola não se resume nas capitais provinciais. Nós gostaríamos que o cidadão que está no Camucuio, que está no Dirico, que está no Nordeste, que está no Miconge, também pudesse ter acesso à informação. Portanto, é este o nosso desejo, por isso, e ainda bem que o pacote legislativo referente à comunicação social já está em esta pública para discussão, para não termos medo de informar o cidadão, para não termos medo de o cidadão estar no seu dia a dia atualizado sobre o curso da própria sociedade, o curso da política, o curso da cultura, o curso do ritmo do mundo inteiro. Portanto, é este nosso desejo, para que a Rádio Eclésia não se confine só nas capitais provinciais, mas que se estenda lá onde existem angolanos. E isto quer dizer que é um investimento com as novas tecnologias. Estamos a falar das repetidoras, que até aqui a nossa lei, infelizmente, ainda não permite que assim seja. Por isso, estamos a advogar que se liberalize esta lei para podermos, com os meios disponíveis, chegar até ao último angolano que existe no nosso país.
Outras questões?
Sim, faz favor.
Sim, sim.
Boa tarde, senhores bispos. Eu sou Ribeiro André, sou jornalista da Rádio Eclésia. Tenho três questões por apresentar aos senhores bispos. A primeira, qual é o parecer dos bispos sobre a questão social daqui do município da Kissamã, em particular da Vila da Mushima, esta que acolhe os bispos? A segunda tem que ver com o bloqueio que os bispos há instantes falaram. Como é que olham para a questão da publicação das matérias? Isto afeta os órgãos públicos. Como é que olham a postura dos órgãos de comunicação públicos na questão da divulgação de algumas matérias relativamente às manifestações que têm acontecido no país? A terceira e a última tem que ver com as constantes manifestações que o país tem registrado nos últimos tempos. Qual é o parecer dos bispos? O que é que está realmente por detrás destas manifestações? Sobretudo, vemos jovens, e não só, constantemente a realizarem manifestações. Muito obrigado.
Ok. Então, Sr. Dom Belmiro, porta-voz da nossa Conferência Episcopal.
Em relação à questão ligada à Vila da Mushima, como sabemos, em 2009, por ocasião da visita do Papa Bento XVI à Angola, foi apresentada a maquete da requalificação da Mushima para torná-la um santuário nacional e até internacional. Na verdade, já é pelos peregrinos, mas não é pela qualidade. Em 2014, por altura da visita do ex-presidente ao Vaticano, no encontro com o Papa Francisco, também foi apresentada a mesma maquete, em abril de 2014. E, muito recentemente, também recebemos o ano passado a garantia da existência desse projeto, previsão do seu início, mas não teve início ainda, e nós continuamos expectantes na realização deste projeto de requalificação da Mushima, que vai, sem dúvida nenhuma, nos moldes em que está previsto, ajudar a melhorar a qualidade de vida da população desta vila, vai impulsionar o turismo religioso e também vai permitir que hajam muitos mais postos de trabalho. O grande problema, às vezes, que se coloca em relação a este santuário, às vezes é de dizer: estão a construir um santuário para católicos. Não. O santuário é um lugar de oração, mas a envolvência do santuário, aquilo que vai criar empregos, os hotéis, o trabalho próprio da manutenção e do cuidado com os serviços, diretos e indiretos, serão efetivamente um bem para as populações da Mushima e aquelas que estão aqui próximo da Mushima. Entretanto, antes que isso aconteça, aquilo que vemos no dia a dia desta vila é mais ou menos o reflexo do que se vive um pouco por todo o país. E nós cruzamos, infelizmente, vocês podem até constatar isso, pessoas a saírem com bidões de água, com o maior rio de Angola, sem possibilidade de dar água canalizada para aqueles que vivem próximo. Eu acho que são pequenos investimentos necessários, mas que mudam profundamente a qualidade de vida das populações. E creio que é preciso termos também coragem de dizer que neste nosso projeto Água para Todos, atualmente não tomamos as providências necessárias para que populações ao lado, e estamos a falar do maior rio de Angola, possam ter pelo menos água, e a Muxima é um lugar centenário, um lugar antigo de mais de 300, 400 anos. E, portanto, aqueles a quem de direito devem, de facto, olhar para estas condições, meramente a água e a própria funcionalidade da Vila da Muxima. Quanto à questão ligada ao bloqueio de iniciativas fora daquelas do partido que governa, eu creio que quem está em melhores condições para responder a estas questões são os próprios meios de comunicação social. Quer dizer, é raro, não sei a quais se refere, mas se são públicos, portanto, eles devem responder por essa questão quando forem indagados em circunstância própria. Mas vale, entretanto, sublinhar o dado de que o direito à informação é um direito constitucionalmente consagrado e os meios públicos não são partidários, são meios públicos e devem informar ou dar a possibilidade de todo o povo angolano estar informado sobre aquilo que se passa no país, que é de todos. Até porque os tais meios são assegurados pelos nossos impostos e, portanto, somos nós os donos que queremos que estes meios prestem um serviço verdadeiramente público e isento. Permite igualmente que não se crie um país ilusório, porque já caímos nesta ilusão há não muito tempo, quando nos era apresentado pela comunicação social um país de sonhos e a realidade mostrou, de facto, um país com muita dificuldade e que poderia ter dado passos melhores para o futuro. É preciso lembrar que a comunicação social diz-se que é o quarto poder, mas no fundo acaba por ser o primeiro, pois uma comunicação social plural, isenta e responsável permite uma melhor governação, porque quem dirige não cai na ilusão do que lhe é apresentado, com fantasia, mas vai no real que a responsabilidade da comunicação tem para permitir que ele possa engendrar políticas que permitam corrigir, de facto melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, segundo a lógica da presente governação. Então, creio que é um trabalho que deve ser feito com maior responsabilidade daqueles que têm o cuidado deste bem, que é justamente da informação. Em relação ao nosso parecer sobre as manifestações, como sabemos, o direito à manifestação está também constitucionalmente consagrado. E, portanto, o facto de ser consagrado constitucionalmente é sinal de que é uma das expressões, digamos assim, da liberdade do cidadão. Agora, é preciso ter, sobretudo, linha de conta e para sabermos por que as manifestações, por que as pessoas se manifestam, qual é, de facto, aquilo que leva as pessoas à rua. Eu penso que se os cidadãos entendem que a circunstância atual da pandemia é, de facto, um obstáculo para a realização de determinados serviços, se isto é verdade, então eles até podem compreender a circunstância e entender o próprio Estado e dizer: estamos num momento difícil e, portanto, temos de juntar forças para podermos assegurar aquilo que é essencial. O que acontece? O que acontece é que o povo hoje está mais desperto. As constantes, os numerosos processos judiciais em que estão envolvidos gestores públicos, o número de administradores com processos judiciais até já detidos, etc., grande parte dos quais acusados por desvio de fundos, são muitos gestores públicos nessa circunstância, mostram exatamente aquilo que a nossa nota pastoral quis manifestar, que afinal nós tínhamos possibilidades de construir um país diferente, um país melhor, e de facto não chegamos lá. E, portanto, isso obriga efetivamente a que as pessoas se manifestem, por um lado, para poderem levar para a rua a sua frustração por aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Notar que nós enriquecemos economias alheias, mas também quero, por outro lado, dizer que é preciso fazer melhor, porque nós não estamos distraídos e não deixaremos que aquilo que é nosso seja gerido de maneira arbitrária. Portanto, cabe a quem dirige a sensibilidade de saber aprender com com os erros e corrigir os modelos de gestão a fim de que possam se satisfazer às necessidades de todos os cidadãos.
E se calhar seriam as minhas três últimas perguntas. A situação do padre detido em Benguela, como é que está esta situação, uma vez que o padre foi acusado de estar envolvido nas casas da centralidade? Gostava também de saber como é que está a situação da casa paroquial no Dundo, né, que também, aliás, no Cafunfo, com essa situação que houve informações de que a casa paroquial foi cercada pela polícia na altura. Qual é o posicionamento da Igreja em relação a isso? E a outra pergunta, que se calhar seria a última, é o engajamento da Igreja no cuidado que defende que se deveria ter em relação ao Cavanco, onde no futuro se poderá explorar hidrocarbonetos. Muito obrigado.
Em relação ao padre detido em Benguela, o que é que a Diocese de Benguela tem melhor condição de poder apresentar uma resposta? De toda maneira, nunca esquecer que todos nós, tanto bispos, padres, todos aqueles que têm a resposta, todos os cidadãos estão sujeitos à lei e devem cumpri-la. E, portanto, diante de um crime ou diante de um comportamento contrário à lei, cada um responde pelos seus atos. Sabemos o crime, tanto a responsabilidade criminal é individual. E, portanto, independentemente da sua condição de clérigo, ele é cidadão que deve responder pelos seus atos. E, portanto, ele vai responder, ou está a responder pelos seus atos. Tem um advogado para apresentar a sua defesa e o processo vai decorrer com a normalidade possível. Em relação, não falamos da casa paroquial do Dundo, não, porque é de Cafunfo. Das informações que recebemos e podemos seguir a partir dos relatos dos que lá estiveram e também da rádio que permitiu esta publicação desses dados, sabemos que enquanto estiveram lá os deviados da Mosaico, a casa foi de facto cercada e impediram-se muitos contactos. E aquilo que nós sublinhamos no nosso comunicado, a questão de Cafunfo deve ser abordada com profundidade para que dela possamos tirar ilações para melhores comportamentos no futuro. Ou seja, é preciso que haja uma investigação independente que permita, de facto, apurar responsabilidades. Porque naquilo que aconteceu, a culpa não pode morrer solteira. E é preciso impedir que esses atos voltem a repetir-se. Tanto mais que nós queremos construir um país reconciliado e já tivemos muitos anos de guerra e temos muitas feridas por sarar. E então, não devemos deixar estes atos impunes. Porque estamos a criar hoje uma comissão de reconciliação nacional para olhar para a história e podemos ultrapassar sobretudo o 27 de maio, que foi um dos momentos mais tristes da nossa história, este e não só. Então, se queremos corrigir o passado reconciliando, não vamos destruí-lo hoje por atos para depois corrigirmos amanhã. Então, é preciso corrigir hoje. Já não me lembro qual é a última questão que colocou. Projeto, portanto, o nosso posicionamento, nós falamos deste projeto do Cavanco. E aquilo que é o nosso posicionamento é que não se tenha só em conta o bem, a busca de dinheiro, a busca desenfreada de dinheiro, de hidrocarboneto. Nós temos que ter em conta também as reservas naturais. O povo quer peixe, não é? A nossa biodiversidade está ameaçada, pode estar ameaçada. Há descontentamento na MIB, há esse grito de desespero na zona do Cavanco, de que nós queremos ser de facto porta-vozes, como há também aqui na Kisama e em outros lugares. Ou seja, é preciso equilíbrio, porque não devemos pensar só em nós. E ligado a isto também está o cuidado que o próprio Estado deve ter com as empresas que estão a explorar a madeira. Há uma desflorestação perigosíssima para os nossos ecossistemas e até muito mais perigosa para a nossa própria saúde. E, portanto, quando se pensa nestes projetos, não se busca única e simplesmente o lucro. É sobretudo saber que estes projetos, esses lugares, ajudam a vida do povo daquelas localidades, mas têm influência global. Porque o Mayombe, por exemplo, é a segunda maior floresta tropical do mundo. Não está ali em vão. As grandes florestas que nós temos aqui não estão ali em vão. Então, o que é que nós preferimos? Esses sinais que temos estado a sentir nos últimos tempos de secas continuadas, etc. São também reflexo da nossa má relação com a natureza. Para quem conheceu, por exemplo, as zonas Luambo, Ibié, Lubango, há 40 anos, eram zonas bastante arborizadas. E havia uma qualidade de vida que hoje está desperdiçada. E o risco que nós temos é de permitir que o deserto avance, degradando a nossa condição já de por si difícil. E, portanto, o apelo que fazemos dizemos então aos governantes, aos atores políticos, aos deputados, é que não olhem só para o lado econômico, mas olhem também para o lado da qualidade de vida, da subsistência de muitos povos que sobrevivem do mar, da terra e do espaço, que uma vez destruídos, isso aumentará mais no rol de famintos, mortes, que podem ser evitáveis se tivermos outra maneira de olhar para a realidade.
Então, muito obrigado a todos pela presença. Desejamos a todos um bom regresso, continuação de bom trabalho para todos. Obrigado.